Pedro Melinho tem 40 anos, é do Porto e está no Catar. Olá, Pedro.
Olá.
Está indo há 4 anos e meio, depois de ter estado 4 anos em Estocolmo. Vamos recuar até 2009, olhar para trás e perceber como é que isto tudo começou. O que é que o fez tornar-se um português no mundo?
Ora bem, eu já há algum tempo que ambicionava conhecer coisas novas, novas formas de trabalhar, novos projetos. E quando a oportunidade surgiu, pronto, pensei na altura em ir para Estocolmo. Foi a oportunidade que surgiu e foi supostamente para ser um ano e daí surgiram 4 anos em Estocolmo.
Tendo em conta essa vontade que o Pedro tinha de ter uma experiência no estrangeiro, foi fácil dizer que sim a Estocolmo?
Sim, eu já tinha ido lá algumas vezes em trabalho e tinha-me agradado a forma de trabalhar, os projetos em que iria estar envolvido e claro que na altura, salvo erro, estava casado há 2 anos, tive de ter uma conversa com a minha mulher. Concordamos que seria o melhor para os dois, ou aliás, que não haveria problema nenhum para a nossa vida familiar, e pronto, optei por aceitar, e depois, por um ano, como disse, que depois ficaram 4, por isso acabou por a nossa vida ser ajustar-se à distância.
Pedro, a experiência era para durar um ano, durou 4, podemos concluir por isso que correu bem?
Exatamente. Correu bem no aspecto profissional, já era o que eu já estava à espera. Do aspecto pessoal, era o que na altura me faria estar um bocado reticente a aceitar a proposta, mas pronto. Mas como ficou, como aqui dissemos, 4 anos, quer dizer que mesmo pessoalmente foi bom.
Como é que foi a adaptação a esta nova vida? Estamos a falar de um país muito diferente do nosso. Foi fácil adaptar-se a Estocolmo e à Suécia?
Na altura, toda a gente pensava, ou eu pessoalmente também, pensava que o frio seria a maior questão. Na altura, Estocolmo, o frio não foi bem a maior questão. A maior questão foi mais a parte de ser escuro no inverno, não ter tantas horas de sol. E ao início, não ter amizades, né? Porque não só vai para um país novo, não ter amizades é um bocado complicado. Quando estamos habituados em Portugal, a nossa vida social, como somos no sul da Europa, como toda a gente diz, gostamos da nossa vida social, lá não é tão bem assim. Mas passados uns tempos, ou porque vou tomar café àquele sítio, ou porque ia, aliás, tomar café àquele sítio, ou porque no fim do trabalho jogava futebol com os amigos que já conhecia, mas conhecia outros e acabava por as amizades também apareceram e facilita muito mais a viver lá também.
Pedro, e o que é que provoca a mudança para o Catar há 4 anos e meio?
Bem, isso também foi uma decisão um bocado difícil e um bocado, começou um bocado por brincadeira, confesso. Na altura estava contente profissionalmente e pessoalmente, eu e a minha mulher, mas nós íamos ter o nosso primeiro filho e estávamos, como já deu para entender, eu estava a viver em Estocolmo e a minha mulher estava a viver em Portugal. A nossa vida era um bocado de 3 em 3 semanas, ou eu ia a Portugal ou a minha mulher ia a Estocolmo. E pronto, íamos estando juntos, íamos continuando com as nossas vidas, mas com a vinda de um filho a coisa iria modificar um bocadinho. E aí surgiu também, por coincidência, esta proposta do Qatar. De vez em quando surgiam umas propostas e esta do Qatar aliciou um bocado pelos projetos que eram, são projetos que não é fácil encontrar hoje em dia, a serem executados agora, hoje em dia, e pela a estabilidade que nos ia trazer em termos familiares, não é? Porque mudando para cá os dois, sendo essa a decisão, pronto, com o filho a nascer, já íamos estar mais estáveis e não íamos estar a viver separados.
Pedro, de alguma forma a adaptação ao Qatar foi um bocadinho mais fácil. Por um lado, levava na mala 4 anos de experiência em Estocolmo, e por outro, esta ia ser uma experiência em família, não iria ter que começar do zero e sozinho, desta vez estava acompanhado.
Sim, eu penso que sim. Para já, como disse, a minha experiência de viver fora já há 4 anos, a minha abertura para conhecer coisas novas e para me ambientar e para ter que correr um bocado atrás de novos hábitos e novas amizades era muito mais fácil, não é, vir para cá, para mim pessoalmente. No caso da minha mulher, não é? Porque era a primeira vez que ia sair. E, entretanto, tive que a convencer também a deixar um bocado a vida dela profissionalmente para mudar de vida profissional também para aqui. Mas também iria mudar nessa altura, porque o nosso filho, eu quando vim, foi no fim de junho, 31 de junho, o nosso filho tinha nascido em maio, por isso, claro que a vida já tinha mudado um bocadinho, não é? Entretanto, quando vim, como já estava à espera de a cultura iria ser diferente, eu tinha estado em Doha uma vez de passagem no aeroporto e curiosamente pensei como é que alguém pode viver aqui, porque quando saímos do avião estava imenso calor, salvo erro, eram 9, 10 da noite e estavam aí 40 e muitos graus. E nós, na altura, eu e a minha mulher comentamos como é que alguém pode viver aqui, e a verdade é que, passados uns anos, estávamos aqui a escolher o sítio para viver. E depois tínhamos esse receio do calor, e claro, nova cultura. Mas eu vim também primeiro, na altura, 2, 3 meses.
Para preparar o caminho.
Sim, porque entretanto, meu filho tinha 1 mês, entretanto, eu vim e estar cá um período sozinho para arranjar casa, tratar dessas coisas todas. Ambientar o meu trabalho, conhecer o sítio onde arranjar casa, saber o que é que tinha que fazer bem, com essas coisas todas que custam um bocado ao início adaptar, até porque os hábitos são diferentes. Se, por exemplo, aqui tem que alugar a casa por 1 ano, não pode alugar, tem que pagar logo 1 ano adiantado, por exemplo. Então é logo uma decisão, logo à primeira, e tem que se ter logo essa decisão.
Já vamos saber como é que foi essa adaptação, mas a pergunta impõe-se: como é que alguém é capaz de viver aí?
Como estava a dizer, ao início era esse nosso receio. Mas depois a verdade é, como eu tinha aquele receio de viver para a Suécia por causa do frio, eu também tinha o receio de vir para aqui viver com o calor. A experiência que eu tive na Suécia com o frio era que quando chegava a Portugal, eu tinha mais frio em Portugal do que tinha na Suécia, a verdade era essa. Porque as casas eram aquecidas, não é? E o escritório e por aí fora, e cafés, enquanto em Portugal isso não acontece, no inverno. Aqui é o oposto, todo o sítio tem ar-condicionado. E os meses que custam mais, para dizer a verdade, é o mês de junho, julho, agosto, principalmente. E aí, sei lá, acho que às vezes até temos frio nos shoppings, por exemplo, porque eles metem o ar-condicionado para ir a 18 graus e com a diferença de temperatura de 40 e muitos graus lá fora para ir para 18 graus, esse impacto às vezes até se sente mais. Mas o que custa mais, para dizer a verdade, esses 3 meses depois, acho que estou completamente ambientado aqui. Aliás, o que acontece agora é que nós sentimos frio aqui. E, por exemplo, nós dizemos que está frio aqui e hoje estiveram para aí 25, 26 graus.
É melhor não termos esta conversa tendo em conta o frio que está por cá. Pedro, uma vez mais, um país muito diferente do nosso, hábitos, costumes, cultural, socialmente. Como é que foi a adaptação desta vez?
Essa adaptação também, ao início, eu também tinha um bocado de receio, confesso, que principalmente porque a minha mulher vinha para cá trabalhar. Vinha para cá com o intuito de trabalhar, aliás. Ela não tinha nada quando veio. Por isso, o que nós pensamos sempre é que os homens aqui não têm tanto problema, mas as mulheres têm sempre mais algum problema neste tipo de sociedades. Claro que ao início é um bocado um choque. Por exemplo, eu vim passado 2 ou 3 semanas, foi um Ramadão, começou o Ramadão aqui, e foi tudo muito estranho para mim, ir para o escritório. E não poder comer nem beber à frente de toda a gente. Tinha que ir para a Copa, por exemplo. E na rua também não, durante o dia estava quase tudo fechado. Havia alguns restaurantes que estavam abertos, mas que tinham cortinas, tinha que se entrar por trás. E isso ao início foi um bocado, parecia que estávamos a cometer um crime. E para os nossos hábitos não é crime nenhum, não é? Tipo, era estranho. Depois, lá está, é como tudo, é um hábito. Já tudo sai naturalmente, já. Como hoje em dia, por exemplo, ainda este ano, já é o quarto ano que estou aqui, os primeiros dias de Ramadão são sempre muito estranhos porque uma pessoa faz hábitos normais, que é chegar ao escritório e tomar café e de repente lembra-se que afinal não posso tomar café, tenho que ir ali à copa para tomar café. Mas depois, passados uns dias, já é natural, já tudo se faz. De resto, em termos mais coisas, em termos culturais, é estranho também ao início de termos na rádio parar a música para a reza, o chamamento que há sempre que ouve-se das mesquitas. E depois eu acho que são hábitos, mas como a sociedade no Catar é uma mistura tão grande de diferentes pessoas, expatriados vindos de diferentes sítios. É claro que a maior parte são árabes, mas também há muita gente de todo lado do mundo, como americanos, ingleses, franceses, portugueses, espanhóis, italianos, australianos, filipinos, indianos. Cada um tem os seus hábitos. Nós festejamos o Natal, outros festejam outras coisas e mais ou menos entre nós vamos respeitando as diferenças do mundo.
Pedro, e estas questões que acabou de referir condicionam a forma de trabalhar, por exemplo. O Pedro há pouco falava de parar a música que está a tocar porque está na hora da oração. Portanto, o facto de alguém ter que parar de trabalhar para ir rezar condiciona também a forma como se trabalha.
É estranho ao início, Agora, por exemplo, somos capazes de estar 10 pessoas numa reunião, duas vão rezar, as outras, a maior parte delas, somos ocidentais, já não, já é natural, eles saem, entretanto voltam. Ao início é, agora não, agora olhamos, já sabemos mais ou menos para o que é e toda a gente respeita. Tudo continua nesse aspecto, no aspecto religioso. Agora, diferenças culturais, sim, há diferentes formas de abordar problemas mas isso também, acho eu, por exemplo, um sueco e um português têm diferentes formas de abordar o mesmo problema. Claro que aqui ainda mais, essa diferença ainda é maior, por exemplo, entre se calhar um português e sei lá, um filipino ou um árabe, é diferente, claro.
Profissionalmente falando, como é que tem sido esta experiência? Quer dizer-nos que projetos é que tem em mãos nesta altura?
Eu trabalho para Qatar Rail, que é mais ou menos, diga, é a entidade pública de tudo que é projetos ferroviários, tanto metro como comboio, e temos três grandes projetos em mãos neste momento, que é o do metro, que neste momento é o que estamos mais focados, até para dizer a verdade, o Mass Transit Metro, que é sem maquinista. Este projeto começou sensivelmente quando eu vim para cá. Agora devemos começar a operar no ano que vem, no outubro do ano que vem. Estamos em testes e é um projeto enorme. São mais ou menos 100 km de linha, são 37 estações e 80% é enterrado. Túneis que tiveram a ser construídos desde que vieram para cá, desde que eu vim para cá, mais ou menos dessa altura. E tiveram aqui neste projeto 21 toneladoras a trabalhar ao mesmo tempo, que é uma coisa que foi recorde do Guinness até, penso eu. Temos outro projeto que é o Luzelo, que é uma cidade nova que estão a fazer aqui colada à Doha, que é um projeto também muito grande, tanto imobiliário como infraestruturas e tudo o que está associado. E é um tramo que vai estar a operar nessa cidade, que tem também ligação ao Doha Metro. E outro projeto, que é um projeto que faz parte do GCC, o GCC é digamos, a Comunidade dos Países Árabes, que agora está um bocado, está congelado, por causa do bloqueio que está feito ao Qatar nesta altura, está a ser feito ao Qatar, que é um projeto de alta velocidade e comboios de mercadorias, que como na União Europeia também estava a ser feito, ou está a ser feito. Aqui também estava previsto e alguns países começaram até com o projeto. E agora, neste momento, nós estamos parados por causa do bloqueio.
Pedro, já vamos voltar à sua vida profissional, mas o Pedro falou agora do bloqueio. De alguma forma, este bloqueio tem condicionado a vossa vida no dia a dia, por exemplo, a vossa vida enquanto família?
Ao início, os primeiros dias foi um bocado estranho, ou isto é, tivemos um bocado em pré-aviso a ver o que é que ia acontecer, porque foi o alarme, entre aspas, tocou aqui. Toda a gente começou a ir a correr aos supermercados e eu, como é normal e como toda a gente vai ao supermercado algumas vezes por semana, nesse dia por acaso eu ia e estava o caos completamente. Eu até desisti. Toda a gente estava a comprar bens tipo frango, ovos, leite, acabou praticamente tudo. A verdade é que passado 1 ou 2 dias tudo estava reposto e a partir daí, para dizer a verdade, nada se alterou aqui para quem vive no Catar, a não ser pequenas coisas. Que foi o aumento dos preços dos produtos, supermercado principalmente, porque todos os produtos vinham por terra. Muitos produtos até vinham originalmente de tanto da Arábia Saudita como dos Emirados, como, por exemplo, frango, como, por exemplo, leite, iogurtes, fruta. E agora os preços aumentaram imenso dos produtos que estão a ser vendidos no supermercado. Até porque o bloqueio obrigou também outras formas dos produtos chegarem cá ao Catar. E claro que é sempre estranho para nós não podermos sair daqui para os países do lado. Por exemplo, temos amigos no Dubai e não conseguimos agora nem visitá-los, nem eles conseguem vir cá. E quando estamos a falar de 40 minutos de avião, é quase como Espanha fazer um bloqueio a Portugal e nós não conseguimos nem ir por terra, nem ir de avião, temos que andar à volta de Espanha para ir, por exemplo, para a França. É estranho, mas a verdade é que no dia a dia. Pouco alterou a vida cá, claro que, por exemplo, ao início, para as empresas, até para os projetos, tem que se arranjar novas formas de chegarem cá as coisas, não é? Porque a maior parte dos produtos iam para o Dubai, para o Porto de Dubai, e depois vinham para cá, por isso tem que se arranjar de outra forma de vir para cá tudo, e isso ainda demora, né, a conseguir ser feito. Mas passado alguns meses, a verdade é que tudo funciona normal, os projetos, pelo menos eu falo para aqueles que têm em mãos, funcionam normalmente e não estão a ser
Prejudicados
afetados.
por isso.
Exatamente, exatamente.
A determinada altura, o Pedro dizia que projetos com esta dimensão já não se fazem assim tantas vezes. É difícil encontrar projetos com esta dimensão. Tendo em conta o que acabou de nos dizer sobre a sua vida profissional, está realizado profissionalmente? Valeu a pena ter dito que sim a este desafio?
Sim, eu costumo dizer que nada é perfeito, seja onde for. E às vezes até também costumo dizer que é bom, passamos por situações diferentes e se calhar não a que nós consideramos as melhores, para perceber que não são mesmo as melhores. A verdade é que vim para aqui, por exemplo, do metro, não é normal fazer-se um metro de raiz, desde o início, não é? Desde papel até estar concretizado agora, para uma cidade, um projeto inteiro. Deste tamanho. Não é normal fazer, por exemplo, um tramo. Fez, por exemplo, em Portugal, quando foi o caso do Metro Porto, que foi quase raiz fazer um tramo que ainda foi bastante grande. Mas não é normal hoje em dia. Por isso, foi das coisas que me deliciou vir para cá. E ao início é engraçado, porque começa-se, por exemplo, no Catar não há regras e não havia regras. Nunca ninguém tinha feito um projeto ferroviário, que também não é comum agora, não é? Por isso, é quase pegar uma plasticina em bruto e começar a moldá-la. Faz coisas bem, coisas mal, aprende-se com os erros e acho que agora estamos a sofrer com a pressão que se sente em quase todos os projetos e principalmente aqui nestes países e acho que é regra em quase todos, as datas não podem falhar, não é? Por isso a pressão é enorme. Também o bloqueio ajuda a haver mais pressão, não é? Porque o Catar também não quer falhar. Mas acho que foi bastante bom profissionalmente, porque além dessa pressão toda que está a ser exercida sobre nós, com culturas diferentes, com formas de trabalhar diferentes, com pessoas vindo de quase todo lado do mundo, estou a conseguir levar à frente um projeto desta dimensão e começar do zero.
Começaram do zero há 4 anos e meio na cidade de Doha, esta cidade que tem sido a vossa casa nestes últimos anos. Que cidade é esta?
Doha é uma cidade que está praticamente a ser construída. Eu acho que Doha muda quase de todos os meses. Se olhar para um lado, depois para o outro, tem alguma coisa diferente. Nos últimos tempos já está um bocadinho mais calmo, mas, por exemplo, os meus pais vêm cá e os meus sogros vêm cá 2 vezes por ano. E sempre que eles vêm cá, eles vêm sempre coisas novas. Ou um prédio apareceu aqui, ou uma estrada nova que apareceu. E isso é mau, não é? Para o início, principalmente quando eu vim para cá, porque era obras em quase todo lado. Mas agora, quando as coisas estão a começar a aparecer, começa a ser melhor, não é? E começa a saber que as coisas fazem algum sentido, que às vezes não fazem sentido. Começa a ter alguns pontos de interesse para se visitar, tipo tem o Museu Islâmico, o Souk, tem alguns parques, outros que estão a surgir, enormes, mas ainda não é um país, nem uma cidade muito virada ainda para o turismo, não como a Dubai, por exemplo. Acho que é isso que falta aqui. Por exemplo, ainda não há praias públicas, fala-se que vai haver projetos de praias públicas. Nós, onde vivemos, temos acesso à praia porque faz parte daqui do condomínio onde vivemos, mas não há praias públicas aqui em Doha, por exemplo.
E Doa vai continuar a ser a vossa casa durante os próximos anos?
Para ser sincero, não sei. Eu não consigo nunca fazer assim projetos a tão longa distância. Sei que nos próximos anos queremos ficar por cá. Já surgiram hipóteses de sairmos. A minha mulher, por exemplo, não quer sair de cá. Até porque a vida que se tem aqui é bastante confortável, principalmente para quem tem família. Tem-se acesso a muitas coisas que não é fácil se conseguir noutros lados. Os nossos filhos um tem 4 anos, outro tem 3. Por isso, para eles, acho que é muito interessante começarem, desde que nasceram, a conviver com culturas diferentes e ter acesso a coisas que não seria fácil noutros lados, estamos-lhes a dar. E mesmo como a parte monetária é boa aqui, é complicado também sair daqui. Os projetos não param também de aparecer. Nós já estamos com outras extensões a aparecer até para o metro de Doha. Não consigo fazer planos se irei sair daqui tão cedo, porque lá está, eu vim para cá quase sem querer, para Doha. Também na altura o meu plano era continuar em Estocolmo. Não sei, não faço intenções de voltar para Portugal tão cedo, confesso. Porque atualmente não estou a ver projetos, sei lá, que me possam, não é interessar, mas que sejam interessantes para poder voltar. E mesmo em questões, a questão monetária, não é fácil voltar para Portugal hoje em dia, porque a percepção que eu tenho é que os salários em Portugal não são ao nível do que se consegue ter noutros lados. Por isso não consigo dizer, como estava a dizer, já surgiram hipóteses para outros lados, para outros países, sei lá, Singapura, já surgiu para Israel, por exemplo, já surgiu para a Norte da Europa mais de uma vez, a Noruega, a Suécia, mas até agora não aceitamos porque estamos bem aqui. Por isso não sei quanto tempo mais, mas para já estamos bem aqui.
Pedro, e o que é que esta vida de português no mundo lhe tem ensinado?
Em termos profissionais, acho que é bastante enriquecedor para perceber que, como estava a dizer antes, que há coisas que se fazem bem também noutros sítios, há coisas que se fazem mal também noutros sítios. Nós, portugueses, não somos os melhores do mundo, mas nem pouco mais ou menos somos também os piores do mundo. E é interessante, sem querer, percebemos que já estamos a fazer isto porque vimos a fazer ali, ou ainda continuamos a fazer aquilo porque era assim que fazíamos em Portugal e continua a ser a melhor forma que nós achamos de fazer. Em termos pessoais, acho que. O que é que eu posso dizer? Eu acho que quando nós vivemos, seja em Portugal, seja onde for, isolados, que atualmente já não é tão fácil, né? Toda a gente hoje em dia viaja e tem contacto pela internet e é muita coisa. Mas a verdade é que a nossa cultura é daquilo que comemos, dos hábitos que temos, não é? E isso. Quando vivemos em Portugal, estamos habituados a fazer isto. Quando vamos, por exemplo, para a Suécia, tive-me habituar a fazer outra coisa, até pelo clima, até porque as pessoas são diferentes, os hábitos são diferentes. Começar a trabalhar, por exemplo, às 6 horas e fazer isto àquela hora e àquele dia da semana fazer a lavandaria, por exemplo, seja o que for. Depois venho para o país árabe e é completamente diferente, até porque o clima também é o oposto até do que eu tinha na Suécia. Acho que isso só enriquece. Nós percebemos porque que até as outras culturas têm certos hábitos que nós não percebíamos antes. Sei lá, a forma de pensar é diferente, porque é que é diferente. Não é que tenha tudo explicação, mas pelo menos começamos a perceber alguma razão de serem algumas coisas que são diferentes das nossas em Portugal, ou de nós no sul da Europa, por exemplo.
Pedro, só falta mesmo falar de saudades. De que é que sente mais falta do nosso país quando se está longe?
É lógico que os amigos e a família, não é? Eu tenho a sorte dos meus pais virem cá, os meus sogros e alguns amigos já passaram por cá, até de passagem para ir para outros sítios na Ásia, pararam cá uns dias para nos visitar. E nós estamos sempre abertos a isso, mas claro que temos falta de estar com pessoas que estávamos todos os dias antes. A comida também, se bem que nós vamos conseguindo com que nos tragam, por exemplo, o bacalhau. Alguns enchidos, que aqui não é nada fácil de arranjar, enchidos, e vamos fazendo aqui também. Mas claro que quando vamos para Portugal temos as nossas, entre aspas, regras, que é ir àquele sítio que gostávamos de ir, por exemplo, comer. Vamos quase ir às, como nós dizemos, ir às capelinhas todas, visitar as pessoas, não todas, não conseguimos, não é? E ir àquele restaurante ou àquele que ouvimos falar. Ou, por exemplo, como agora o Porto e Lisboa estão em voga no turismo, ouvimos falar naqueles restaurantes que abriram, também queremos ir lá, não é? Porque amigos nossos estão lá e vão lá. E é pronto, claro que sentimos falta disso.
Muito obrigada. Pedro Melim está na cidade de Doha, no Catar. É um português no mundo desde 2009.
Obrigado, meu.